Eu já não faço há quase um ano, né? Por isso estou enferrujado.
Estás a falar com alguém mais enferrujado que tu.
Ai, 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 ai. O Setting de Peixe está novamente no ar e na terra também. E volta com uma mulher do norte, por isso, cuidado. Ela começou a correr cedo e até hoje não parou. Uma vida ligada ao atletismo, com títulos nacionais nos escalões jovens e nos escalões veteranos. E no escalão absoluto, perguntam vocês. Bem, no escalão absoluto sofreu a concorrência de uma geração de meio-fundistas que ganhou medalhas internacionais. Eu, com uma concorrência dessas, ficava lixado, mas eu quero saber dela. De Carla Machado. Muito obrigado, Carla, por estares aqui
Olá.
comigo no Setting the Pace. Obrigado.
Olá, Rafa. É um prazer. Cá estou preparada para as teus bombardeamentos. Não vai ser fácil. Vamos ver o que é que sai daí.
Carla, eu quero começar por perguntar se atualmente, no meio do atletismo, tu ainda és a Carla Machado e a
Sim.
Lara é a filha da Carla Machado, ou se
Sim.
já és conhecida como a mãe da Lara Machado?
É uma questão um bocado pertinente, mas eu acho que apesar de atualmente já ser muito conhecida pela mãe da Lara, ainda continua a prevalecer um bocado o nome, o peso Carla Machado e maior parte, mesmo a grande parte dos conhecimentos que eu tenho ainda, atualmente com pessoas, grandes pessoas ligadas ao meio, são do meu tempo a Carla Machado. Embora que, é como tu dizes, cada vez mais, cada dia mais, o nome da Lara também, claro, inevitavelmente está associado a mim e
É,
eu associada a ela.
e pela figura, porque são semelhantes, não dá para enganar.
Sim, só o cabelo é que ela não, pronto, não puxou tanto à mãe, embora também tenha alguns caracóis. Mas no resto, sim, feitio, então esquece, não? A gente, tudo o que seja acima de 5, 10 minutos juntas, está a dar faísca. Somos iguais de feitios.
Então, estás a reviver nela a tua infância.
Completamente.
E
Completamente.
como é que era então a pequenina Carlinha Machado aí por Felgueiras, na infância, convém esse reparo, na infância.
Olha, era terrível, era uma Maria Moça, era uma Maria Moça. Tanto que eu gostava muito de correr, mas também gostava muito de jogar à bola. E já depois de entrar na universidade, continuei a ter esse jeito e estava ali meia. Embora que na fase da universidade eu já estava numa fase do atletismo um bocado descendente. Antes de entrar para o Braga, depois entrei para o Braga e voltou ali a revivar qualquer coisa. Mas era terrível, ela andava sempre aqui de um lado para o outro, tocava as campainhas, subia às redes, furava o que havia tudo para trepar, desde roubar fruta, andar por aí, tudo. Era terrível mesmo, era terrível mesmo. E a minha mãe e os meus pais passavam a vida em cima de mim com castigos, porque realmente eu era qualquer coisa. Mas a Lara não foi mais fácil, atenção. Lara também me deu o que fazer. Entendeu? Deu.
O atletismo entrou aí nessa fase terrível? Porque muita gente
Minha?
aqui, sim, na tua, porque aqui quando eu ia correr para fora da escola, nós quando éramos mais novos treinávamos ali numa escola básica e depois já às vezes íamos correr para a rua e os meus amigos, eu não tinha esse hábito, mas os meus amigos roubavam frutas
Pois,
no meio da.
eu tinha um bocado esse hábito, eu tinha um bocado esse hábito. Nós éramos, pronto, eu praticamente era a única miúda que andava, era quase tudo rapazes. E então nós treinávamos à volta da igreja, daqui da freguesia, era o nosso local de treino. Depois começámos a treinar ali no campo da bola e pronto. E então estás a ver, tudo o caminho todo que a gente percorria, tudo que apanhássemos, tudo que viesse à rede era peixe. E eu era, apesar de ser a única miúda do grupo na altura, depois entretanto começaram a entrar outras, eu fui sempre a líder, era sempre a que estava no comando das operações. Eu dizia mata, os outros iam todos esfola, não era? Mas eu é que dava sempre o apito da partida. Mas foram tempos, foram os melhores tempos, foram sem dúvida grandes tempos, muito, 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 muito bons. Eu era novinha, tinha 8, 9 anos, talvez mais qualquer coisita, mas foram tempos que nunca mais esquecem, nunca mais,
É, e esse
nunca mais.
início certamente foi importante para te fidelizar como atleta ou como
Sim,
amante do atletismo.
foi e cheguei a fazer grandes resultados. Como tu disseste, e bem, não querendo, não, atenção, não querendo rebaixar ninguém ou subvalorizar ninguém, foi de facto, eu pertencia a uma geração de facto, pronto, muito boa. Nós fomos medalha de bronze em Stavanger, na Noruega, no Mundial, em Júniors. Era eu, era a Fernanda Ribeiro, era a Mónica Gama, era a Carla Sacramento, era a Ana Paula Oliveira. Foi mesmo uma grande geração. Em relação a mim, tu depois falaste aí nesse período de sénior, não foi tanto, aliás, até nem foi de todo o valor delas. Nós, apesar, pronto, a Fernanda Ribeiro, era assim qualquer coisa, a Fernanda Ribeiro era a Fernanda Ribeiro, e pronto. Mas depois nós todas ali, ora ganhava uma, ora ganhava outra, ora, éramos assim um bocado, embora houvesse uma ou outra que ganhasse mais alguma vez, mas éramos assim um bocado semelhantes. Eu tive, foi o azar de ter um grande acidente, logo após o Mundial, esse Mundial mesmo de Stavanger, e eu, um acidente de moto, e eu cortei parcialmente o tendão. E estive anos sem correr, impossibilitada, aliás, mais uns centímetros e eu tinha que amputar o pé. E pronto, e a partir daí foi muita luta. Os médicos disseram que nunca mais conseguia correr. Eu, apesar disso, depois, muito mais tarde, ainda consegui fazer alguma coisa, já mais como veterana. Mas de facto, perdeu-se ali o principal. Mas não foi de todo
A concorrência.
porque tivesse rebentado, estourado, como é muito comum as pessoas dizer, ah, fulano e tal, porque estourou. Estouraram na miúda. Não foi nada disso, atenção, não foi. Aliás, que isso aconteceu na minha melhor fase. Na minha melhor fase. Tive, foi esse. Pronto, andei
Sim.
bastante tempo com gesso. E depois foi uma luta imensa para conseguir voltar a fazer qualquer coisa, ao nível que ainda consegui voltar, mesmo apesar já de bastante mais velha.
Eu, por acaso, eu tinha essa pergunta pensada mais para a frente, porque realmente vimos ali a tua evolução até 87,
Sim.
88 já não foi o recorde pessoal, porque o teu recorde pessoal vem de 87, mas depois em
Sim.
89, depois do Mundial, não se vê
Foi
registros.
exatamente,
Eu não sabia mesmo o que é que tinha acontecido.
foi exatamente uma semana após o Mundial, ter chegado do Mundial. Eu tinha uma moto, na altura o meu pai deu-me uma moto pequenina, mas pronto, é para ver como as coisas pequenas podem ser perigosas. Pequenina, de gás. E eu caí, derrapei em areia. Ao tempo que caí, a perna ficou por baixo da corrente da moto, o gás ficou ligado. E apesar de tudo, foi o que os médicos me disseram. Apesar de tudo, tive muita sorte, mesmo muita sorte. Uma coisinha de nada, eu tinha que amputar o pé. E eles disseram mesmo: olha, esqueça, nunca mais voltar a correr. Depois daí, deu-se uma introdução muito grande. E mesmo, entretanto, entrei para a universidade também. E foi assim uma série de. Mas foi essa a causa, foi essa a causa.
Curso é que tiraste?
Eu sou professor, não estou a exercer, professora licenciada em ensino de português. Toda a gente me associa à educação física, ao
Desporto, não é?
desporto, e estou ligada ao desporto. Sou técnica, neste momento estou no Departamento de Desporto da Câmara, estou a orientar o Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras. Tenho formação, tenho várias formações em desporto, em várias coisas, mas eu sou licenciada em português, em ensino de português.
Interessante.
É.
Olha, uma pergunta acerca de o que é que te fascinava no atletismo? Ou que ainda te fascina, não é? O que é que ainda te fascina porque estás neste
O
mundo?
que é que me fascinava? Olha, sobretudo os amigos que isto nos permite fazer. Eu ganhei amigos para a vida. Em um destes dias estive com o Jorge Teixeira, com a Fernanda Ribeiro, no Nacional 5 km. E pronto, são amigos que eu levo para a vida, que ficaram para sempre. Alvina Machado, muitos deles daquela geração ficaram para sempre. E isso, nada, nada, nada. Eu as outras modalidades, eu não digo que não aconteça, que isso também não aconteça, mas no caso do atletismo é. E depois, o que é que mais? Deu-me a oportunidade que eu conheço praticamente o mundo inteiro, apesar da minha carreira não ter sido assim tão grande, mas deu para conhecer quase o mundo inteiro. Mas essencialmente as amizades, as grandes amizades que fiz, não só a nível de atletas, mas a nível de dirigentes, entretanto alguns já faleceram, dirigentes da Federação, o seu Carlos Manuel, gente incrível que eu conheci. E que tenho o prazer, o grande prazer de dizer que são meus amigos, e consegui criar mesmo boas amizades, fortes laços, e ainda hoje, apesar de já estar afastada, entre aspas, mas não mais, ainda tenho muita gente que quando precisa disto ou daquilo ou daquilo, ainda recorre à Carla Machado, porque sabe que a Carla Machado ainda mexe ali uns cordelinhos, ainda conheceste aquele, e felizmente sim, vou conseguindo, graças às boas amizades que deixei, consegui fazer.
É, sem dúvida. Mas eu por acaso tinha feito esta pergunta, do que é que te fascina, porque há muitos atletas que permanecem no atletismo porque são bons nisto, e realmente,
exato,
se calhar não é bem o sonho deles, mas epá, consigo fazer vida disto, então consigo visitar o mundo. E eu há poucos dias ouvi um vídeo do Mondo Duplantis, do Salto com Vara, em que lhe perguntam porque é que adoras ou porque é que amas o Salto com Vara. E ele disse, eu amo é o facto de ser muito bom no Salto com Vara. E eu fiquei assim, meu, se calhar ele não gosta assim tanto disto, mas faz porque
não,
é extraordinário.
Rafa, eu, apesar de agora estar afastada, eu respiro atletismo, eu não me vejo sem, vou mantendo lá agora através do Centro de Marcha Corrida e até através da Lara, porque aproveito um bocado isso também para andar ali de um lado para o outro, porque sou uma mangalinha, sempre que eu posso, só não vou mesmo se houver algo impeditivo, tem alguma coisa nesse dia marcada, porque seja onde for, onde a Lara estiver, eu estou lá. Muitas vezes com muito sacrifício, tanto monetário como de tempo, mas só se me for mesmo completamente impossível. Mas eu respiro atletismo, eu não me vejo sem isto, nem que seja mesmo só para acompanhar. O atletismo é para toda a vida. Não. Pronto, eu costumo dizer, é um mundo, temos um mundo à parte, é o nosso mundo, que só compreende verdadeiramente quem está nele. Pronto, dizer é uma coisa, vivê-lo, estar nele, é outra. E eu costumo dizer, é uma frase minha desde sempre, é um mundo à frente, é o meu mundo, é um mundinho meu. E é para toda a
vida. E ninguém para além de nós que vivemos, entende. E tu falaste aí que a Lara tem o teu apoio incondicional.
Tem,
completamente. Como é que foi o teu ambiente lá atrás? Os teus pais apoiavam-te? É porque, voltando muito atrás no tempo, não era assim tão
muito, muito atrás.
Uma jovem mulher a correr na rua, não é?
Sim, eu tive sempre muito, muito, muito apoio da minha família. O meu falecido avô, e esse então era o meu maior acompanhante. Eu lembro-me perfeitamente de um episódio, por exemplo. Eu comecei e haviam estas corridas aqui de freguesia, pronto. Só que é assim, tu agora hoje, a minha Lara vai, imagina, correr a um lado qualquer e tem provas que aparecem ali meio dúzia delas, 5, 6, 7 atletas, às vezes não há atletas para o pódio. Ali naquela altura eram vezes da Vias, nós éramos mais que as mães, nós chegava ali uma prova de freguesia e éramos 100 ou 200, estás a perceber? E aquilo, eu andei imenso tempo, mesmo muito tempo, eu diria que andei uns 2 ou 3 anos sem conseguir ganhar nada. E então eu vinha para casa e chorava e dizia que eu queria uma medalha, porque eu queria uma taça. Hoje em dia já ninguém liga nada a isso, as pessoas hoje em dia querem, pronto, é mesmo assim. Mas, e então a minha avó, uma altura, disse: olha, não te preocupes que eu vou-te comprar uma medalha, vou-te comprar uma taça. E fez mesmo isso, comprou-me um medalhão. Na altura cheguei a casa e com a primeira taça que eu ganhei, igual, ao passar no centro, agora é a cidade, na altura era a vila, e eu com o braço de fora do carro, com a taça. O meu pai a apitar lá pelo centro da vila fora, aquilo era uma alegria imensa. E só que depois é assim, tinha os meus pais, eram o oposto um do outro. Ou seja, o meu pai apoiava-me incondicionalmente e para ele estava sempre tudo bem. A minha mãe era igual, mas exercia muita pressão sobre mim. Queria resultados, queria. Ou seja, isto, imagina, eu ia correr, como cheguei a correr várias vezes, por exemplo, com a Mónica Gama, e chegava e ganhava. Se eu ganhava, a resposta, quando chegava a casa, eu vinha toda contente, toda eufórica, eu chegava a casa, mãe, eu hoje ganhei a Mónica. Estava doente, a Mónica estava doente. Pronto, era logo a resposta dela. Ganhava, estava doente. Se ela me ganhava a mim, é porque tu és uma fraca, claro. Tu não, estás a ver isto, havia ali,
Essa
nunca estava
conversa.
bem. E então chegou um ponto, chegou a determinada altura, que eu já ia para as competições, a pensar, já ia subvalorizada eu própria, porque já ia com medo da minha mãe, do que a minha mãe ia. E então, o que é que acontece? Isto foi bom, isto na altura foi mau, porque eu corria mesmo completamente, e eu cheguei a ter alturas que o meu treinador da altura dizia: portanto, estás a valer à vontade um recorde nacional de 1.500 metros. Nos treinos eu estava a valer isso, mas eu chegava depois às provas, aquela coisa ali, logo no aquecimento, na minha mãe não me saía da cabeça. Era uma aquilo, eu esqueço, aquilo batia ali e então aquilo não saía. Mas por outro lado, foi bom agora, por exemplo, em relação à Lara. Eu não vou dizer que não gosto e não fico contente com as vitórias da minha filha, lógico, não é? Mas, por exemplo, ela consegue pressionar-se mais ela própria, a si própria, do que propriamente a ela, estás a perceber? Tenho esse cuidado, porque pela experiência que eu tive de trás, que eu posso dizer que chegou a ser traumática em alguns momentos, porque eu até já tinha medo de correr. Eu não vou dizer de todo que não digo, às vezes é filha, vai, 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 mas muitas vezes é ela que está aí, oh mãe, eu estou ali, está, ou está aquela, oh filha, vais sempre para ganhar, vais sempre, depois não te preocupes. E eu lembro-me a propósito disso, uma altura, uma coisa que achei muito engraçada nela, ela era miudita ainda, e ela, uma altura, lembrou-se, virou-se para mim, oh mamá. Se eu ganhar, tu dás-me um abraço no fim, quando eu chegar. Então, olha, e se eu for décima primeira? Com aquilo? Opa, eu assim, uau, estou lá, mas achei piada, foi ela, porque é décima primeira? Não é? E tenho sempre esse cuidado, mas a Lara pressiona sempre a ela própria. E às vezes os resultados, ela até está a valer bem mais, mas tem aquele ali que não a deixa. Às vezes as pessoas dizem,
Soltar, sim.
ela parece, e é ela própria, que, opa, e a gente tenta dar a volta a isso, mas não é fácil. Não,
Mas
nem sempre é fácil.
o mais importante é mesmo isto, é ela sentir-se amada independentemente de ganhar ou de ser
Sim,
a décima primeira.
isso ela sabe, e é como te digo, aliás, tu és testemunha disso, que eu estou quase praticamente em todo lado onde ela estiver, nós estamos lá. E é como te digo, muitas vezes com muito sacrifício a nível económico, porque ultimamente, principalmente, as provas têm sido todas para o sul e a gente às vezes vai no próprio dia, sai de madrugada e fica muito dispendioso, mas temos sempre essa preocupação dela sentir que é apoiada e não importa os resultados. Se forem vitórias, se forem bons, melhor. Mais do que nós para ela, não é? Mas forem maus também, ao filho também é outro dia, não há. E ela é novinha, é isso que às vezes as pessoas não veem. Elas são muito novas, eles são muito novos. E o que é hoje não tem que ser amanhã. E nós temos exemplos disso, bons exemplos disso.
Sim.
Isto dá muitas voltas e isto não é bem aquilo que se pensa. Por isso, eu costumo dizer um passo cada vez, sem pressas, sem. Se está a fazer o caminho dela, é o que for.
É,
Não há cá.
passinho a passinho, né? Eu tinha
Exatamente.
o meu primeiro, digamos, quando eu comecei a trabalhar, fui para uma empresa com o diretor. Aquilo era basicamente uma organização sem hierarquia. Quase nos tratávamos todos por tu.
Todos, uma família.
Reuniões eram ali 15 pessoas, todas de igual para igual, e ele estava sempre com a mesma. Aqui nós não queremos grandes saltos, nós queremos degrau a degrau, mas que o anterior esteja
Exatamente.
sólido. E isso
Exatamente.
acho
Eu
muito importante.
interesso-me, Rafael, na Lara, e eu fico contente, opa, nem que sejam 2 ou 3 centésimos. Gosto que haja progressão. Ela não tem que ser 3 segundos, 4, 10, 20, 30, não tem que ser nada disso. Desde que haja progressão, nem que seja um centésimo. Já é sinal que ela chegou ao trabalho e
Sim.
pronto, e para motivar, para manter motivada. Agora, quando é o contrário, quando as coisas começam lá em cima e depois começam a vir para ali abaixo, isso aqui já, pronto, mas E ela passou ali uma fase menos, mas pronto, está ultrapassado.
A Lara já tem 17 anos, não é?
A Lara tem 17 anos, faz 18 em julho. Em julho.
Sabes que o teu recorde pessoal aos 1500 metros foi quando tinhas 17 anos.
Eu estou-lhe sempre a dizer, ó filha, tens muito que dar. E atenção, que foram 4:21 e sem eu ser e sem treinar, porque a Lara meteu na cabeça que é 800, 1500, 1500, 700. E eu e quem está à volta dela, principalmente quem a orienta, sabe perfeitamente que ela pode fazer boas acima disso. E ela este ano já experimentou, já fez e até correu bem logo. Mas ela, na coisa dela, ainda é, pronto, aquilo. E eu desde sempre fui fundista, mas fundista mesmo, porque naquela altura não havia aquela orientação. E eu lembro, por exemplo, eu era iniciada hoje no primeiro ano e fui fazer a meia maratona da Nazaré e coisas assim, descalabros desses, estás a perceber? E aqueles 4:21, 4:21 ali assim, eu, na altura era a Fernanda Ribeiro, foi puxar, foi na meia, a Fernanda Ribeiro foi puxar a Mónica Gama. Havia o europeu, o campeonato europeu de júniores, que foi em Birmingham. E o meu treinador disse: tu estás a valer o mesmo que elas. E eu disse: ah, não, não, não. Ele era Lemos, José Lemos. Só Lemos, está a brincar comigo. E eu estou-te a dizer: tu estás a valer o mesmo ou melhor que elas. O que é certo, a Fernanda Ribeiro lançou aquilo, foi logo. A Mónica Gama, enquanto pôde, foi, mas eu nunca as larguei. A determinada altura ela começa a ficar e nunca mais larguei. E a Fernanda Ribeiro teve que dar bem a cacelete até ao fim, porque eu agarrei-me ali e por acaso foi um grande resultado. Mas fiz vários resultados abaixo de 4:30. E é como te digo, sem. Por isso saiu. E eu a cada passo brinco com ela, disse: ó, filha, tu vais ter que comer muita sopinha para chegar ao.
Ela tem
Mas
quatro
eu acredito que ela faz, que ela também chegue aí.
tem 4:31 para já.
A Lara tem 4:31. Mas é como eu te digo, é lá no passado, é como eu te digo, aquilo olha, é aqui, estás a perceber? Porque
Mas foi
a Lara é uma
testada.
miúda, já avalia abaixo dos 4:30, à vontade. E o treinador sabe, os treinadores sabem. E eles próprios disseram, ela no passado, a época passada, abaixo, bem abaixo, pelas previsões dos treinadores, ela era atleta para 4:27, já na. Só que pronto, é assim, sabes? Que isto não estando ao nível da. E tu sabes tão bem isso quanto. Tu melhor que ninguém sabes isso, não é?
Sim.
É um trabalho contínuo, pronto, que se vai fazer. Ela, entretanto, agora também vai para os Estados Unidos, em agosto, já vai com os 18 anos feitos. Vamos ver o que é que dali vai sair. Eu acredito que ela vai agarrar bem essa oportunidade e vai continuar a haver evolução. Passou ali aquela fase, pronto, mas acho que isso está mesmo completamente ultrapassado. Acho
Agora, voltando a ti, tu foste medalhada de bronze, já disseste, no Mundial de
que sim.
Corta-Mato, coletivamente, ao lado da Mónica Gama, Carla Sacramento, Luzia Dias. Aquela
Ana
medalha de
Paula Oliveira.
bronze, sim, aquela medalha de bronze e o teu 20º lugar individual, achas que foi o auge da tua carreira?
É assim, não, sinceramente, não posso. Eu digo mais, eu era juvenil, eu ainda juvenil, estive no Campeonato Mundo de Estrada na Austrália, com a Altina Machado, com a Conceição Ferreira. Isso para mim, ter sido chamada a essa seleção, para mim talvez tenha representado, embora, e também, e atenção, também com medalha de bronze, embora que eu. Não, já não entrei nas, era, na altura eram três e eu não entrei nas três primeiras, mas pronto, era uma catraia, eu era a mascote delas. E essa prova foi em Adelaide, marcou-me muito, porque primeiro por elas, porque é como eu digo, eu era a catraia, elas eram todas e criou-se ali assim, e mais tarde vinha a ser colega de equipa delas, bastante mais nova que elas, da Conceição e da Albertina e da Manuela. Mas essa prova também. E depois, apesar desta relutância toda que há em aceitar os resultados dos veteranos, em parte, é assim, eu dou ali um bocado, pronto, há coisas, porque nem todos os veteranos, atenção, as pessoas têm um bocado a tendência de associar o atletismo veterano a fazer turismo. E quando se vai lá fora, é, porque eles até pagam do bolso isto e aquilo. Eu nunca fui a prova nenhuma, eu também só fui a duas ou três. Que eu apercebi-me disso muito mais tarde e eu também andava, mesmo pelo gosto da corrida, não era para. Mas a determinada altura aquilo chamou-se, mas se eu posso ser, porque é que não vou também? Mas eu nunca fui do meu bolso, porque eu não tenho, nunca, não tenho, não tinha e continuo a não ter, e acho que não vem possibilidades para isso. Eu trabalhei muito para conseguir ir. Eu, quando fui campeã do mundo na Austrália, eu inclusive andei a vender rifas, eu fiz de tudo, fiz sorteios, eu andei pelas ruas, andei pelas provas, com o meu filho mais pequeno ao colo, eu ia a qualquer lado, as pessoas vinham pedir-me rifas, e eu fui tudo, e depois apoio da Câmara, que acabaram por mudar, e da Junta de Freguesia. E nas outras que fiz a seguir, igual. Por isso eu nunca fui. E depois, tenho que concordar, sim, tenho que concordar que há aqueles, opa, mas são aqueles que podem, e até tu podes pagar uma viagem, porque é que, então, não, e porque é que não há de ir, e então fazer uma coisa que tu gostas, correr. Mas eu fui sempre naquela, não, eu vou para ganhar, eu vou para ser campeã do mundo, pelo menos para lutar por isso e para fazer grande resultado. Eu fui sempre nesse. E então, não te vou dizer que eu ter sido campeã do mundo de meia maratona e na altura, não sei, que eu desliguei-me disso, não sei se ainda continua a ser recorde de campeonatos. Para mim também, após tantos anos, percebes, porque foi uma luta tão grande, ninguém imagina a luta que foi, que eu voltei a correr aconselhada por um médico, porque eu tive um problema grave de saúde, uma tuberculose que apanhei. Na preparação de uma maratona, corria no Braga, na altura, não, já não estava aí, ou estava, olha, já não me lembro. E eu apanhei uma tuberculose, o sistema imunitário foi completamente abaixo, eu apanhei uma tuberculose. Não, já foi muito mais tarde, já era veterano. E então, eu desde aí apanhei uma depressão muito grande, porque eu meti na cabeça, interiorizei que tinha cancro do pulmão, e a partir daí eu tinha as doenças todas, entrei ali numa fase de negação e tive uma grande depressão. E fui aconselhada por um médico, eu comecei a ganhar ataques de pânico profundos mesmo, eu bloqueava completamente em qualquer lado. E então ele perguntou-me se havia alguma coisa na minha vida que eu gostasse mesmo de fazer, pintar, fazer teatro. Eu disse, olha, ao atletismo. E então, na altura, o que já tinha sido meu treinador e hoje voltou a ser treinador da Lara, o Carlos Mendes, o Carlinhos. Na altura, pronto, eu cheguei junto dele e disse: ao Carlos, está-se a passar isto assim. Eu fui aconselhada, eu posso te ir ajudar a treinar os miúdos, posso ter. E foi nessa base que eu recomecei. Depois, pronto, ele acabava e ele era assim: olha, vai dar uma corridinha. E eu comecei 100 metros, 200, 400, e aquilo foi, e foi crescendo, porque já o que estava para trás, embora tivessem passado uns 15 anos, que foi à vontade. Voltou a vir e olha, entretanto, o que eu ainda consegui, por isso, esse título, apesar de veterano, de ser como master ou como querem chamar, para mim é veterana, não vou nisso, somos os masters, somos veteranos, também foi muito, muito, mesmo muito importante, mesmo, porque veio mostrar que afinal ainda havia muito valor
É que certamente eu na tua posição, eu ficaria sempre com aquele sabor. Com aquele pensamento, e se o meu pai não me tivesse dado a moto? Felizmente eu já vendi a minha moto, que eu também andei de moto
Olha,
ao
mas
lado dele.
atenção, eu ainda tenho essa moto ali. Mas já disse já a Lara e todos mesmo os meus filhos, não, ninguém, para aquela moto ninguém vai, ninguém sobe. Eu nem posso olhar para ela está ali, o meu pai restaurou-a toda, agora é ele que anda nela, mas eu porque sabes, ficou no fundo, eu não consigo deixar de ficar triste quando penso nisso, porque vi o que entretanto todas elas fizeram, quase todas, pronto,
Sim.
a Mónica, a Fernanda, quase toda a Carla, e eu fico ali, o que é que eu não teria feito, percebes? E fica ali aquele vazio assim, mas pronto, isso não há nada a fazer, passou, e,
Mas é
olha
um
o que é.
vazio, é um vazio, é um sentimento pessoal ou é um pensamento que chega mesmo a invejar o sucesso das adversárias?
Não, não.
Sim.
Não, completamente, porque assim, elas não tiveram culpa de. O que me aconteceu a mim podia acontecer a uma delas, percebes? E
Claro.
eu não ia ter, eu nem consigo imaginar isso, eu não ia ter inveja delas, eu ia ficar triste por elas, porque éramos todas atletas de valor. E este vazio é meu, este vazio é meu, porque nunca vou chegar a saber.
Sim, eu poderia sim.
Percebes? Não? E isso, mas fiquei sempre muito, muito, muito feliz pelos resultados que elas, entretanto, foram tendo completamente. Aquelas medalhas da Fernanda aqui, foi fantástico. Não, 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 nunca inveja. Porque, olha, e eu, apesar que hoje também há grandes amizades do atletismo, nós, apesar da nossa rivalidade, nós éramos amigas mesmo. Éramos amigas, eu ia passar temporadas para a casa da Fernanda. Cada estágio que havia da seleção, nós éramos as mais novinhas, mas íamos para a Albertina Dias, nós todas. Aquilo era uma festa, aquilo ali. A minha família, por exemplo, ia toda, faziam-se grandes piqueniques, ao domingo à tarde saíamos do estágio, saíamos do hotel para vir. Aquilo era. Nós éramos mesmo amigas, atenção. Na hora da prova, na hora da competição, havia aquela rivalidade. Mas nós éramos mesmo amigas, éramos mesmo amigas. Isto hoje em dia já não é bem assim, mas. Mas continua a haver, continua a haver, felizmente
Mas
continua a haver.
normalmente há, mas são de disciplinas
É
diferentes.
diferente.
São disciplinas diferentes,
Exatamente.
não são rivais diretos.
É um
Não,
bocadinho,
mas
um
eu
bocadinho.
fiz essa pergunta porque eu também na pele senti adversários meus ou colegas de equipa a terem sucesso em grandes competições internacionais a nível jovem, o Marcos
Claro.
Caldeira, o António Vital e
Sim.
Silva, o António Rodrigues, e eu ficava super feliz e ficava com aquela
É como
esperança,
eu igual.
mas eu
Eu
até ficava com a
igual.
esperança de, epá, eu também se calhar consigo lá chegar. Nunca
Eu
cheguei,
igual. Não,
gostava de ter sentido o que é chegar, mas
pronto,
não
eu
cheguei a ser
igual.
inveja, era apenas um
Eu
desejo.
igual, eu devido a como foi, é como eu te digo, fica sempre ali aquele,
Sim.
vejo, será que eu também não teria chegado lá? Será que eu também. E depois, pronto, há sempre aquela coisa, que eu não vou dizer que é uma mágoa, mas que na altura, isso até correu as revistas, o falecido, mas o tenho em um lugar, o falecido Arnos de Carvalho, na revista Atletismo e tudo, é porque acontece isto sempre, não sei o quê, foram trabalhar. Não foi nada disso, não. É que não foi, no meu caso, não foi absolutamente nada disso, não foi excesso de treino, não foi excesso, não foi. Foi mesmo, infelizmente, foi um infortúnio que eu tive na vida, pronto, já tinha que ser.
Não me digas que nessa altura já diziam que se treinava muito na várzea.
Uma altura até fizemos uma brincadeira com isso, porque opa, é assim, isto, Rafa, a gente quer não queira, os resultados. Eu por acaso, olha, curiosamente, ainda hoje falei acerca disso em outro contexto, mas com o pai de uma miúda que também é atleta, e falava exatamente nisto, porque se tu tens um filho, ou alguém. Mas é ali, daqueles que andam ali por baixo, medianos, isto e aquilo, opá, está pacífico, não há. A partir do momento que atingem determinado patamar, porque é mesmo assim, lá em cima no topo, já há primeiros níveis nacionais, andam ali entre sempre as primeiras três, quatro, isto e aquilo, opá, inevitavelmente há sempre as bocas, vem sempre alguém do lado, epá, para lá tomar alguma coisa, aquilo ali é estranho. Ou, ui, aquilo é treina mais, aquilo é sobrecarga, aquilo no dia que aquilo estourar. Opa, é inevitável isso, mas eu acho que isso é geral e corre o. Agora, é pena porque. E aqui, então, aqui sempre esteve. E eu, não, sinceramente, não acho. As pessoas, na minha altura, as pessoas esqueciam-se. Nós tivemos aqui grandes atletas. Só que é assim, nós não temos, e eu falo por mim, e eu não sou das piores, atenção. Eu até, pronto, vamos indo, não. As miúdas chegam a uma determinada altura, chegaram até Sofia Teixeira, Sueli Gomes, pronto, várias que já passaram por aqui, que foi Silvana, que depois os pais não têm como, percebes? E elas são obrigadas a ir trabalhar. E eu, quando falo em trabalhar, não é estar, não é trabalho de estar ali, não, não, são trabalhos duros, fábricas de calçado, horas e horas a fio a pé. E atenção,
Linhas
estás a
militares.
perceber, mas as pessoas não veem isso, porque as pessoas teimam em ver que é coisas que andam a tomar, e essencialmente foi sobrecarga de treino. É, treina muito, treina muito, treina muito. E depois vais para fora, como acontecia comigo, eu também na altura também dizia já isso, com essa ladainha, aí treina demais. E depois eu ia, o que é que acontecia? Eu ia para estágios de seleção e eu chegava lá e eu vinha burra agora. E eu era assim, afinal eu treino muito. Eu chegava lá e esquece, eu tinha. À altura que eu nem conseguia. Eu era assim, eu não consigo aguentar isto, eu não faço estes treinos. Nessas alturas a gente vê que afinal alguma coisa está mal, porque afinal não, não é aqui que se treina muito. Mas pronto, isso há de haver sempre, é como eu te digo, atinges daquele patamar, tem que haver sempre uma justificação, e então se não consegues colocar ao nível de fulano, então pronto, tem que haver mesmo alguma coisa. Não, claro, mas isso vai haver sempre.
Lembras-te de algum treino que tenha sido o treino mais difícil da tua vida? Lembras-te assim de algum em específico? Que te matava?
Olha, quando treinei para a maratona, houve ali um treino. Eu quando me meto um objetivo na cabeça, eu a nível de atletismo, eu era assim, eu estava ali para brincar. Eu tinha os meus momentos de... Mas era muito focada. E eu se meter, se alguém disser assim, por exemplo, tu não és capaz, opá, eu enquanto não provasse que afinal era, que, olha, e afinal fui e até nem precisei da tua ajuda para nada. Estás a perceber? E eu entrevistar para mim e eu morro e eu ia até. A Lara já não é um bocadinho assim, a Lara é capaz de ouvir, mas fica ali com aquilo e fica ali a remoer e deixa-se ir. Agora, eu, uma altura, um treino para uma maratona, não, já era o Carlos que me treinava. E eu lembrei-me assim de nada, não sei mais nem menos, quero fazer uma maratona, e vou fazer, e tem que ser aquela. E então eles querem, nem 3 meses, é que nem 3 meses. E eles, tu és maluco, quando é que tu agora vais fazer um... Ai, tenho que fazer. Olha, uma altura eu tinha aquele famoso treino, que dizem o treino dos 30 quilómetros, isto é que nunca na minha vida tinha feito só tal coisa. Ah, vai, eu cismei que tinha que fazer o treino dos 30 quilómetros. Nós estávamos ali para um mês da prova, e ainda não tinha feito o treino. Oh, Carla, mas eu tenho que fazer, esquece o treino dos 30 km, já tens treino mais suficiente. Ah, pá, mas eu, olha, um dia uma tarde fui para um treino, ali na zona desportiva, atenção, que estamos a falar de voltas, eu não sei se tu alguma vez aqui estiveste, chegaram a ser aqui feitos cortamatos nacionais.
Sim, sim.
Aqui só andares ali, se arranjares aquilo tem a pista, tem o sintético dos 400 metros, depois tem outra volta em terra batida, que é onde elas normalmente fazem os treinos controlados. E depois tem ali aquele tipo um parquezinho, mas aquilo tu para arranjares ali uma voltita de 1.600 metros, ou que aquilo tal, já tens que andar ali a inventar isto e aquilo. E eu, como não queria que o Carlos soubesse que eu ia fazer esse treino, porque ele disse lá, mas eu tinha que fazer o treino dos 30 km. Fui fazer o treino de 30 km lá ali no parque, na zona desportiva. Pior ainda, eu andava meio tudo a desse. Mas eu muito sóbida é assisto, não sei o que. Opa! Andei ali maioritariamente na pista dos 400 metros na terra batida. Ah, andei ali 2 horas e 27 minutos, acho eu, na altura. Eu acabei, eu ia tudo à volta, andar à roda, claro. As pessoas vinham passar, você nunca mais acaba, você hoje não acaba o treino. E eu nada.
Eu comecei há 10 minutos, se aparecesse lá o Carlos. Eu comecei há 10 minutos.
Não, tu não sabes o pior. Eu não disse nada. Eu fiz o treino, eu não disse nada ao Carlos. Eu não, escala-te, não digas nada. Mas passado aquilo, depois começou-me ali a pesar na consciência. Até que um dia, virei-me para ele e disse ao Carlos, olha, foi isto assim. Tu és a única pessoa, quem sou? Tu nem digas nada a ninguém, pelo amor de Deus. Eles vão achar que eu é que sou tudo o que te mandei fazer. Isto foi uma quarta-feira à tarde. E eu no sábado dessa mesma semana, tinha o campeonato regional de cortamato. Estás a ver? E eu fiz aqui tudo. Ele cuidava de me matar. Mas eu era assim, era focado. Esse treino talvez fosse mais difícil, tivesse sido mesmo... Não foi por ser difícil, porque não foi nada difícil. E eu acabei super... Acabei com prazer, tinha feito aquilo que eu fiz os 30 quilómetros. Mas fora isso... Houve aquela fase com o meu treinador antigo, quando eu fiz os 4:21, tínhamos a fazer muitas estafetas curtas. Nós chegámos a ser medalhas de prata nos 4x400, ainda corria a Lucrécia Jardim, foi aqui Miguel, foram eles que ganharam. Eu acho que eles já estavam no Sporting. E nós fomos segundas à frente do Benfica, salvo erro. Nós tínhamos ali uma equipinha e ele conseguiu pôr-nos rápidas. E tudo à base de estafetas. Muita estafeta, depois muitas provas de 800. Eu cheguei a fazer 2:15 na pista de cinza de Braga, sozinha, é para tu veres. E esses treinos gostavam muito, porque eu nunca gostei, ao contrário da Lara, nunca gostei de coisas rápidas.
Mas essas estafetas deviam ser para aí 200 metros, 300?
Curtas, muito curtas também, era de tudo, assim, o máximo era 200 metros, mas fazíamos muito curtas, 50, 100 metros, mas aquilo ali com tanta insistência, percebes, que aquilo acabou por resultar. E ele ainda hoje, ele corre, ele anda sempre para ali a correr. E ele a cada passo, às vezes, vira para mim, é engraçado, que ele, a tua filha rápida, e ele diz isso ao próprio Carlos, muito na brincadeira com ele. E o que é certo é que ele fez ali, mesmo aos 3 mil, eu fiz 9,35 ou 9,36, acho que só corri uma vez, mas foi em casa, em Espanha, em Vigo, e assim, porque eu era só aquela altura, aquilo, a gente era estrada, 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 coisa que eu agora não deixo falar a fazer praticamente, mas na altura, lá está, era. Corria-se, era correr.
Mas havia bom dinheiro na estrada, não é? Muito bom dinheiro.
Não, naquela
Legal.
altura, começou a haver depois mais à frente. Ai, sim, eu apesar da carreira ter sido, ainda ganhei, sim, posso dizer, bem mais do que agora, bem mais. Porque depois, nós tínhamos o nosso ordenado, não era nada desorbitante, mas na altura já recebia, tanto no Braga como no Benfica. E tínhamos os cachês das provas. A
Sim. Sim.
gente ia, independente, opa, a prova corria mal encostavas, mas o cachezinho eu ia sempre buscá-lo. E eram bons prémios, estamos a falar de prémios de. Que isto agora, tu agora uma prova dá 100 euros, opa, vem do Algarve aqui buscar os 100 euros, deixam-no todo no caminho, mas vem cá buscá-lo. É mesmo assim, não chegam para as mais. E depois nós, naquela altura, tínhamos a vantagem que. No mesmo fim de semana havia umas 20 provas a dar dinheiro, bastante dinheiro, estás a perceber? Só que por acaso, opa, por casualidade ou não, nós íamos todas parar a mesma prova. Ficavam provas com o dinheiro todo marretado, entre aspas, chama, e nós estávamos ali todas. Era uma guerra, mas acontecia, mas ganhava-se bem naquela altura. Sim, o atletismo ainda dava um dinheirinho, ainda dava. Dá.
Olha, o que é que foi mais difícil? Vender rifas para ir aos Masters? Aos veteranos, lá
Sim.
fora, ou a pouca comunicação que a Lara teve contigo nos últimos Europeus de Sub-18?
Ih, esquece.
Que tu
Olha,
chegaste a queixar-me, a dizer ela só ainda me ligou uma vez e não quer meter nada.
ela era, é verdade, é verdade. Aquela miúda bem, neste caso, acho que foram 10 dias. Ela se me ligou uma vez, porque a gente insistia, nós é que ligávamos. Mas, oh mãe, não tenho rede, oh mãe, não tenho dados, oh mãe, isto, oh mãe, aquilo. Ela, nunca aquela miúda. Mas ela é sempre, a Lara é assim. É, por isso eu acho que ela não vai ter dificuldade agora
Obrigado.
quando for para os Estados Unidos. Não
A
vai, nesse aspecto,
dificuldade
não vai. E eu agora só temo é que ela esteja lá 4 ou 5 anos, se não for mais, e nesses 4 ou 5 anos. Não, mas acho que não. Mas custou-me imenso. Custou, embora que a Lara, desde pequenina, que ela era como eu, a gente era bastante novinha, já ia para seleções, para estágios, para aqui e para ali. E isso vai, pronto, o que vem já de trás também já me prepara. Mas custa eles irem para fora. Opá, não é. Eu sei que ela estava bem, mas não custa nada dizer, oh, mãe, alô, está tudo bem, olha, mas não, esquece, nem adiantava dizer, olha, liga, porque não tenho dados, não tenho aqui, não tenho, nunca tinha, não. Depois no final, as coisas não saíram tão bem como ela, aí arranja logo dados, aí arranja logo dados, porque depois do Porto de Abrigo, claro, é mãe, os dados apareceram logo, mas pronto, mas ela é mesmo assim, ela é. Como é que eu tenho de dizer? Porque a minha Lara ela é o oposto de mim. Eu onde vou, eu tenho assim, onde eu chego, todos sabem logo, olha, sabem a Carla, isto e aquilo. A Lara não, a Lara passa completamente despercebida. E muitas vezes, maioritariamente, a maioria das muita gente tem uma impressão dela de uma coisa que ela não é. Que ela é antipática, não é. A Lara é, tem um feitio muito vincado, muito próprio, percebes? Quando alguém aí, ela é. Mas até conhecer, até ela tem um feitio muito próprio, mas está longe de ser antipática, não é como eu. Não é assim, está sempre tudo bem, e olá, isto e aquilo. Aliás, que ela nem gosta de andar comigo, porque é o que ela diz: ninguém pode andar contigo, tu paras aqui, paras ali, paras acolá. Não, é. Mas ela é uma miúda muito querida, muito beguinha, mas eu própria lhe digo, ela acaba por passar uma imagem, às vezes, de uma coisa que não é. Não é mesmo. é fixe.
É fechada. Eu sinto que é fechada. Não levo para esses lados de...
Mas não é de todo... Porque às vezes é normal as pessoas sentirem, olha, aquela tem a mania, nada disso, muito longe disso. É próprio dela. Ela mesmo aqui em casa, é assim, vem das aulas, fecha-se no quarto a estudar, ou está ali pela sala, ou praticamente vejo-a na hora do treino, o resto do tempo ela está no cantinho dela, normalmente a estudar, ela estuda muito. Ou nas coisas dela, pronto, os TikToks, isto e aquilo, aquelas coisas normais da idade dela, as danças, pronto. Mas é diferente de mim. Temos feitios iguais, mas nesse aspecto, não. Nesse aspecto somos muito diferentes.
Olha, já falámos imenso de ti, da Lara, mas tu tens aí um jovenzinho que foi aí uma...
Olha, não sei se consegues vê-lo. Está ali a peste, ele está a acompanhar tudo, atenção. Ele não, é uma peste.
Mas foi aí uma boia de salvação, não foi?
Sim. Sim, foi na altura, foi o que me fez dar a volta por cima da depressão, grande depressão que eu tive, muito grave mesmo, mesmo grave, muito grave, pronto, não vale a pena entrar em pormenores. Fiz o tratamento da tuberculose, porque a minha tuberculose era mais grave que a tuberculose normal, porque a tuberculose normal do pulmão apanha-te ali normalmente o pulmão, o direito, pronto. E eu foi a pleura, foi o revestimento do pulmão. Ou seja, o tratamento normal corresponde a meio ano, diário, e o meu teve que ser de um ano. E estávamos a falar de tratamentos agressivos, que é risco de saúde pública. Felizmente a minha não era contagiosa, mas mesmo assim era risco de saúde pública. E então o que é que acontece? Eu, imagina. Atrasava-me um bocado, bastava atrasar-me um bocado no tratamento, na hora que eu tinha aqui todos os dias ao centro de saúde, bastava atrasar-me 5 minutos ou 10, tinha aqui o jipe da GNR à porta, porque tinha que ser mesmo assim. E depois, na sequência disso, pronto, comecei a entrar em paranoia, porque acompanhámos o caso dos últimos meses de vida de uma colega que, infelizmente, faleceu com cancro de pulmão. E eu, longe ainda de imaginar, aqui em casa, que eu ia passar por esta situação, nós vivemos essa situação toda dela. Ela, inclusive, tiveram que lhe tirar a bebé, ela estava grávida, tiveram que lhe tirar a bebé com 7 meses de gestação, porque ela já não aguentava. E então, pronto, ela era super amiga do meu marido, e o meu marido todos os dias trazia para casa notícias da evolução do estado dela. E o meu problema, a tuberculose, foi em tudo igual, aquela fase inicial foi em tudo igual ao problema dela.
É por
Tanto
isso
que
que pensavas que era cancro.
o médico levou algum tempo a dar o diagnóstico, e o médico pôs as cartas todas em cima da mesa e disse mesmo: olha, para mim isto é uma tuberculose. No entanto, não vamos descartar isto assim assim, mas se Deus quiser não vai ser. Só que aquele tempo de espera, estás a ver? Eu, entretanto, ia ao médico hoje, já ia com esperança, mas entretanto já tinha aparecido líquido no pulmão. Ou isto ou aquilo, em tudo igual àquilo que nós já sabíamos que aconteceu para trás. Então, é aquilo que comecei a meter aquilo para dentro, comecei a ir e fui mesmo, 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 bati mesmo no fundo, completamente. Eu pensava, passaram coisas pela cabeça que nem é bom. Entretanto, nessa fase, olha, não sei, até isso eu acho que foi mesmo que ele tinha mesmo que vir, porque eu, tanto da gravidez da Lara como do João, meu filho mais velho, eu tive que fazer, foi tudo à base de tratamentos hormonais, porque eu não conseguia engravidar. E este veio assim, eu tinha 45 anos, quando foi agora, isto não fosse. E numa fase da vida que eu completamente. E então, não, e eu ouvia, porque eu havia lá jovens a fazer tratamentos, e eu ouvia às vezes. Agora, durante 2 anos, nem pensar em engravidar, por causa da agressividade do tratamento. Eu tomava 13 comprimidos por dia, cada um mais forte que o outro. Mas olha, graças a Deus tudo correu bem. Eu ali aquela fase, quando soube a notícia, não reagi muito bem. Os meus filhos reagiram, eu não reagi muito bem. Porque, pronto, por tudo o que estava para trás. Mas analisaram tudo, fizeram a nossa tese. Não havia problema com os antidepressivos, com a camada de antidepressivos. Aliás, o médico disse que eu poderia, inclusive, continuar a tomá-los, para muitas tardes. Mas eu, olha, fiz sem desmame, sem nada, larguei tudo completamente. Corri esse risco e, graças a Deus, olha, já lá vão 8 anos, 9, fiz agora 9, Mas ainda hoje digo, e já te disse. Devo a ele, porque eu acho que não, aquilo ali foi. Houve ali momentos que. E eu agarrei-me a isso. Agarrei-me a isso, à gravidez.
É, eu ia contar isso aqui ao nosso público, não sei quantas pessoas vão ver, mas nós não nos conhecemos assim tão bem pessoalmente, mas já trocámos mensagens sobre a nossa
Sim.
vida,
Sim.
sem
Sim,
filtros,
porque
e acho.
vejo as tuas publicações e precisamente porque eu já tive essa experiência para trás, pronto, acabámos por ir falando,
E essa
dar-te força
vulnerabilidade.
e pronto, e a gente superou e tu também vais indo superando. Claro que nunca mais fica igual. Às vezes é uma coisa de nada que tu até na altura não tinha relevância nenhuma e agora eu já relevo isso. Uma coisinha às vezes que não me afetava nada antes disso, completamente, passava-me completamente ao lado e agora já. Mas pronto, mas tenho aqui, olha, Deus, eu acho que foi, neste caso foi, deu-me um motivo para. E pronto, e
Continua.
tudo é secundário e como eu digo, já lá vão 9 anos e pronto, cá estou.
Gostava de partilhar uma frase que li recentemente que diz que há coisas que as lágrimas ensinam aquilo que o sorriso não consegue.
É
Só que o
verdade.
problema é que quando estamos em sofrimento não
É
conseguimos ver
verdade.
as lições, não é?
Não, não. E eu falo pelo meu caso próprio que naquela altura não havia nada nem ninguém que me consolasse, por mais que me dissesse, não havia nada, que eu estava mesmo ali em queda livre e apontava só ali para aquela, era aquilo, era aquilo, era aquilo. E opa, as pessoas tentam ajudar muito, 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 mas isto da depressão, as pessoas têm tendência normalmente, e infelizmente é verdade também, o cancro, mas a depressão é um cancro. A depressão é um cancro, ela vai te roendo um bocadinho cada dia, mas um bocadinho, e vai-te minando, percebes? A depressão é um cancro. Agora, quem só entende realmente isso, quem passa, quem vive. Eu quando vi alguém assim, olha, se fosses mais a trabalhar, vai mais a trabalhar hoje, arranja uma ocupação. Mas depois do que. Ninguém imagina. Não dá, não dá para explicar, só mesmo vivido é que. E eu agora consigo pôr-me do lado e ver quando alguém. A gente na altura brincava, vai mais a trabalhar hoje, aquilo. E é qualquer coisa. E daí. O número de suicídios, cada vez, infelizmente, cada vez em pessoas mais jovens. E eu pensei seriamente nisso também. Pensei seriamente nisso.
Pois é, o
E
problema
agora
é isso.
sou capaz de dizer só quem passa por elas mesmo é que entende o que é isso.
Mas ainda existe muito essa ideia de que é falta de
Sim, é
ocupação.
falta de ocupação, é falta de. É.
Os pobres não têm depressão porque precisam trabalhar, só os não sei o
Não,
quê, não sei o que
não,
mais.
não, nada
Há
disso.
muito
E, tu,
essa.
e depois já há aquela tendência de dizer, ah, mas porquê? Não lhe falta nada, ou não sei o quê. Falta o
Não sabem.
essencial, que nem a gente sabe o que é, mas que falta, pronto, e não consegues explicar. Mas não é questão, às vezes não é, ah, tem tudo, uma boa casa, dinheiro, isto, aquilo, mas falta ali algo que. E tu perdes completamente a vontade e aconteceu isso, e graças a Deus dei a volta por cima. E está uma coisa que está para trás, mas hoje consigo e sei o que é estar ter uma depressão e consigo entender e espero nunca mais estar na pele, estar no lado de lá, no lado de quem não ao nível que eu estive, ao ponto que eu estive, que eu consegui libertar-me, nunca mais tomei antidepressivos, nunca mais tomei nada. Às vezes vem aqueles momentos porque os tenho, e olha, pego nas sapatilhas, pego nos calções ou nos colares e vou para a pista, ali para a zona desportiva, e berro, se tiver que berrar, dou lá menos a berros, ou na altura da depressão, quando andava a fazer os tratamentos, já cada passo ia para lá à tarde, apanhar sol e berrava, chorava sozinha, e recorro mais um bocado a isso, os antidepressivos deixei, mas é muito mau. Que ninguém, mas
Ninguém.
atenção, que ninguém queira experimentar, que ninguém queira saber o que é. Não é?
Certo,
Porque
certo, certo.
é realmente olha, pronto, é melhor. Passou. Passou.
Então, olha, vamos terminar de uma forma mais alegre, ou não, porque eu vou-te pôr em apuros, que é para tu dizeres, para ti, quem é que é o melhor atleta português de sempre?
De sempre?
Sim.
Opa, é para mim.
Há três ou quatro atletas que podem estar nesse bolo, para mim.
Podem.
Carlos Lopes, Fernanda Ribeiro, Rosa Mota.
São todas dessa geração. São todas dessa. Sim, também gosto muito de Márcio. Mas não tenho problemas nenhums em apesar de ser muito, muito, muito amiga da Nandinha, gosto muito dela. Também sou amiga, mas o Carlos Lopes, para mim, opa, aquele correr dele, aquilo era um nível, era correr o estilo dele, a facilidade, que até não seria assim tão fácil, que eu não, claro, que, mas a facilidade que ele demonstra, aquela supleza, aquele peito para fora, aquele estilo de correr. Opa, aquela passada, porque ele era pequeno, era, e é, mas tinha aquela passada, aquelas. Opa, ele foi incrível, também, a Rosinha também, mas o Carlos Lopes, eu sempre tive e continuo a ter uma admiração profunda pelo Carlos Lopes.
Nós falámos aí desse cancro mental, mas ele sobreviveu, ou está a passar,
Sim, mas ele, atenção, mas ele teve, não sei se ainda
um
está...
cancro.
Sim. Na altura disseram-me que foi era na língua, não sei.
Sim.
Pronto, mas...
A última vez que eu vi, já o vi bem melhor e já me disseram que...
Pronto, eu vi imagens dele, já há muito que não estou, há anos, vi imagens dele quando foi agora de... Agora, recentemente, dos atletas olímpicos, qualquer coisa assim, ele pareceu-me, gostei de o ver, estava pelo menos sorridente e gostei de o ver. Mas também acho que atravessou aí uma fase muito que se refugiou muito em casa, não queria ninguém. Mas penso com o próprio uma meta também. Uma meta acho que também volta em meia. Também outra pessoa que eu adoro.
Uma meta é o problema que estávamos a falar há pouco.
Mas uma meta teve-o desde sempre. Uma meta teve-o desde sempre. Sim. Mas agora também, ultimamente, acho que também está nesse refugio um bocado em casa e também arranja. Mas eu adoro uma meta, sempre gostei muito de uma meta. Havia ali três ou quatro, o Ezequiel, que lá está, nós íamos para as seleções, mas eu era muito mais novinha que eles, ali, e os Castros, o Domingos, o Dionísio, opa, foi, olha, o Pinto, opa, eu tenho orgulho em ter pertencido a essa geração, sabes, porque foi de meio fundo e fundo, oxalá, eu faço figas para voltarmos a esse estatuto, mas foi mesmo Monteirinho, foi uma geração, Guerra, uma geração de ouro mesmo, uns com mais uns aninhos, outros mais, mas convivemos todos a nível de seleções e foi sem dúvida. E eu, embora a minha filha é atleta atualmente, tenho um grupinho aqui de miúdas que gosto muito, não só do básico, e desejo que elas voltem a alavancar outra vez isto para a frente, isto, e acho que isso vai acontecer, mas foi de facto no beijo para já, agora assim dizer assim, daqui a um ano ou daqui, voltar a haver uma geração como aquela, e eu sinto-me lisonjeada de ter pertencido a essa geração, apesar do infortúnio que tive, muito mesmo, muito.
Bem, Carla, muitíssimo obrigado.
Obrigada a eu.
Foi um prazer ter-te aqui neste regresso do podcast. Eu estive a pensar quem pode ser, e acabei por me lembrar de ti. Pelas mensagens que trocamos, claramente.
Sim.
E porque, pronto, naquela altura em que eu fiz o meu desabafo, eu recebi mais de 100 mensagens e comentários de pessoas que não me conhecem, pessoas do Brasil. Pessoas do Brasil que me veem naquele programa que eu participo.
Sim, os cancelados, sim.
E pessoas que me conhecem e que eu já fiz alguma coisa por elas e não tive. Sim. Mas pronto, isso não interessa.
É, mas isso é mesmo.
E interessa é quem...
Mas isso é sim. É.
É quem...
É.
Pronto, e tu foste uma dessas pessoas.
Quem está. Por isso, costuma-se dizer, só faz falta quem está.
Exatamente.
Mas eu mandei e tive prazer em mandar-te e espero que tenhas em mente sempre essa mensagem quando passar uma coisa menos e pensares que não és o único e que, ao contrário de muitos que infelizmente não conseguiram dar a volta por cima, tu deste. Pronto, e demos. Estamos cá para contar a história e vamos continuar a estar se Deus quiser. Tu agora tens aí o teu pirralho, não tens motivo melhor para dar a volta a isso e queres seguir em frente do que isso.
Obrigado,
Está bem?
obrigado.
Tchau,
Sim.
beijinho, Rafa. Beijinho. Obrigada
Tchau.
eu. Obrigada. Tchau, tchau.
E foi mais um episódio de Setting the Pace com Carla Machado.